Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Você pode nos acompanhar a partir de agora. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. A Polícia Federal investiga desvio de 50 milhões de reais do Fundeb no estado do Maranhão e apreende joias, cheques e dinheiro. Vamos mostrar aqui para vocês. No mesmo dia, um bolão de Caxias acerta os 6 números da Mega Sena e leva 63 milhões de reais. Tribunal Superior Eleitoral manda o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão reavaliar o registro de candidatura de um prefeito eleito. O governador Carlos Brandão visita a fábrica de tablets e notebooks para alunos e professores da rede estadual de ensino. Os bancos perdem 41 bilhões de reais no mesmo dia em que Flávio Dino toma uma decisão no Supremo Tribunal Federal. Câmara deve votar hoje o projeto de lei contra a adultização de crianças. Esses e outros assuntos na pauta de hoje, aqui do nosso programa Central Manhã, que está começando agora, nesse 20 de agosto de 2025.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
A conversa nós dois, eu e você hoje, repórter Carlos Roger, o nosso repórter, o nosso também apresentador e comentarista Jalbé Pereira, continua no seu tratamento e breve estarão de volta trazendo aqui as informações juntamente conosco no nosso programa Central Manhã. Estão sempre colaborando de onde estão e a gente deseja que eles se recuperem rápido para estar conosco. A nós ontem esteve conosco fazendo um esforço, mas continua com seus exames, fazendo seus check-ups e cuidando da sua saúde. A gente torce para que eles se restabeleçam o mais rápido possível. Enquanto isso, quero contar com vocês. Aí tem o telefone, fica aqui na nossa tela, fica aqui do nosso lado para quem está acompanhando pela televisão ou pelo canal Central de Notícias Brasil. E para você que está acompanhando aqui pela sua emissora de rádio, é o 8187-9376. 8187-9376, você que está na região mais distante, coloque o 98. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Produtos Naturais. Tem suplementos e todos os produtos naturais à sua disposição. E recomenda a você que tem o coração acelerado, você que sofre com dores no corpo, aquelas dores constantes, né, que quase não passam nunca ou que de vez em quando aparece sem nenhuma explicação. Isso porque alguma parte do seu organismo pode não estar funcionando bem. E aí você precisa do ALAG, que é um produto natural, uma suplementação natural à base de leite, à base de magnésio, de malato, que ajuda o seu organismo a funcionar melhor. A partir do intestino, da circulação do seu sangue, você tem melhor circulação do sangue e você pode aí ter um desempenho muito melhor, dormir melhor, recuperar as suas energias e acordar acordar com mais disposição. Esse é o ALAG, esse nós estávamos mostrando aí na sua tela. O ALAG é esse produto natural, sem nenhuma contraindicação, que você pode usar sem ter nenhum medo que possa ter alguma complicação na sua saúde, porque é um produto totalmente natural. Você pode procurar na farmácia mais próxima da sua residência, você pode ir direto no portal centraldenoticiasbrasil.com e aí clica lá no banner da Alifarma, ou pode ir direto no portal da Alifarma, é o alifarma.com.br. Aí você compra, faz a sua compra direto, ou se tiver alguma dificuldade, diz, não, quero conversar com o pessoal da Alifarma, aí você telefona. O telefone é o 989-8606-3142. 8606-3142. Fala direto com o pessoal da Alifarma. Diz que ouviu aqui no programa Central Manhã e ainda vai ganhar 20% de desconto e eles vão entregar diretamente na sua casa. No portal é bom que tem lá o preço, já tudo direitinho. Você pode pagar no Pix, no débito, no cartão de crédito, como você achar melhor, tá certo? E não esqueça também de conhecer as novidades do mundo da mídia. As novidades do mundo da mídia, onde agora você tem todas as facilidades da tecnologia para poder fazer as suas compras em tempo real, né? Você pode fazer as suas compras no rádio. Anunciar no rádio nunca foi tão fácil. É o primeiro sistema no mundo que coloca à sua disposição as centenas de emissoras de rádios, né, à sua disposição, para que você possa fazer as suas compras com a maior tranquilidade. Você tem sua padaria, você tem seu comércio, a sua loja de material de construção, qualquer ramo, seu salão de cabeleireiro, tudo que você quiser, aí você procura a rádio que está mais próxima de você, da sua preferência, vai lá no portal, coloca na busca, vai na rádio, escolhe o horário que você quer anunciar, em qual programa, faz o seu pagamento e aí depois é só acompanhar a sua emissora de rádio, né? Hoje nós vamos falar muito de tecnologia, é uma área que que tem um grande interesse. Para você ter uma ideia, a Central de Notícias Brasil, pouca gente sabe disso, mas a Central de Notícias Brasil hoje dispõe de um software que permite que esse programa que a sua emissora de rádio está acompanhando aqui, está ao vivo na sua emissora de rádio, possa ser veiculado em qualquer horário, sem que o diretor sequer mande baixar o programa, mande baixar os blocos para veicular na sua emissora. Um programa que interage diretamente com a emissora de rádio e coloca o programa no ar, sem precisar de ninguém, automaticamente. Basta que o diretor determine lá qual horário que ele quer a veiculação. Isso é tecnologia. Precisamos investir cada vez mais na tecnologia para continuarmos avançando no desenvolvimento econômico. Mais para frente, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Mas o assunto que provocou uma grande repercussão ontem foi essa operação da Polícia Federal. O nome da operação foi Lei do Retorno, investigando o desvio de cerca de 50 milhões de reais em recursos públicos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, aqui no estado do Maranhão. Ao todo, foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão nas cidades de Caxias, São Luís, São José de Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra e Joselândia, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí. Entre os alvos da operação estão a deputada estadual Daniela, o ex-prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e a prefeita de Buriti Bravo, Luciana Leocádio. Além deles, outros nomes ligados à administração municipal em Caxias e da gestão anterior a essa gestão também estão sendo apontados como envolvidos. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu cheques no valor de R$350 mil, carro de luxo, joias e blocos com cédulas em dinheiro que pode somar mais de R$50 mil. Dentre esses crimes aí apurados, há a de formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, fraudes em licitação e lavagem de dinheiro. Essa é uma operação da Polícia Federal realizada aqui no estado do Maranhão. E eu tenho acompanhado a repercussão dessas operações e dessas apurações que têm acontecido, especialmente aqui no estado do Maranhão, e observado com uma certa descrença, podemos dizer assim, eu acho que com a maioria da população do estado, do nosso país, com uma certa descrença, porque repetem-se operações, mais operações, apreendem dinheiros, apreendem bens de luxo, e depois aqueles supostamente envolvidos, continuam as mesmas. Você se lembra de outros nomes investigados por desvio de recursos, com apreensão de dinheiro, de grandes quantidades e bens aqui no estado do Maranhão? Acho que se a gente fizer uma pesquisa no Google, nós vamos ver que temos diversos nomes que continuam numa boa, fazendo política, sendo eleito, ajudando outros prefeitos a se elegerem, e continuam, e aí muitas vezes essas investigações, a Polícia Federal faz o seu trabalho, mostra na imprensa e tudo, aí chega no mundo jurídico e aí vão sempre encontrando aqueles recursos, olha, mas aí tem direito à defesa, olha, vamos aqui ouvir se realmente isso aconteceu, se não aconteceu, e os processos vão se arrastando ao longo dos anos, muita gente morre, né? Chega no final da vida e os processos continuam, né? E os processos simplesmente não chegam a uma penalidade. Alguns desses crimes, você consegue lembrar de alguém que está atrás das grades, está na prisão, ou teve que devolver? Porque acho que a primeira coisa que deve acontecer num crime desse, quando há um desvio de recurso, é a devolução para os cofres públicos, para que a população não seja penalizada. Ah, foi recursos da educação? Quanto foi desviado? Tantos milhões. Comprovou que foi desviado? Então vamos ressarcir, vamos pegar todos esses bens, vamos vender, vamos colocar o dinheiro de volta para que as crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens possam estar frequentando escolas de qualidade. Mas a prática me parece bem diferente, e nos comentários que a gente vê nas redes sociais há uma descrença muito grande por parte da população de que isso tenha algum resultado prático. Você há de concordar comigo. Olha, na noite de ontem, uma tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil. Temos as imagens com exclusividade. Isso aconteceu na cidade de Miranda do Norte. Olha aí, o pessoal chegou, pelas informações que nós temos, um homem ainda não identificado, ele foi detido pela polícia após tentar cometer esse crime, atacar a agência do banco da cidade de Miranda do Norte. E ele usava um chupa-cabo, queria abrir o banco. Vamos ouvir a explicação
do cara. A polícia pegou antes. Os caras estavam implantando chupa-cabra, ó. Pra capturar o dinheiro de quem depositava. Esse aqui. Ele tá funcionando. Agora esses dois aqui, ó. Aí. Não deu pra eles, a polícia pegou antes.
Zé, essa ação, ela foi rápida, coordenada aí pelo delegado Samuel Morita, que levou aí a equipe de policiais civis ao local. E graças à intervenção imediata, ação imediata da polícia, o suposto assaltante, o assaltante que tentava aí com essa ferramenta abrir os cofres da agência e levar o dinheiro, Ele foi capturado antes de concretizar o roubo, né? Portanto, uma ação rápida da polícia conseguiu evitar maiores danos lá na cidade de Mirandópolis. Você está vendo aí o cidadão tendo que ficar deitado ao chão, né? Deitado ao chão, e a polícia fazendo. Então, nesse caso aí, acho que alguém deve ter comunicado ali à polícia, o poder está passando por perto lá, e fizeram essa operação e conseguiram prender o criminoso. Conseguiram prender um criminoso. Vamos trazer uma informação também de Caxias, não é? Porque no mesmo dia em que houve a operação envolvendo a cidade de Caxias para investigar os recursos do Fundeb, o dinheiro voltou para Caxias. Nesse caso aqui, um bolão realizado na Mega Sena por um grupo de pessoas da cidade de Caxias acertou as 6 dezenas da Mega Sena, os 6 números da Mega Sena, e faturou nada mais e nada menos do que 63 milhões de reais. Os números sorteados ontem foram 20, 24, 27, 46, 50 e 54. O bolão vencedor, esse bolão vencedor possui 15 cotas, não é? Portanto, esses 63 milhões de reais devem ser divididos entre as 15 pessoas que fizeram os seus jogos. Parabéns, aí um alíviozinho para o pessoal de Caxias que fez essas apostas na Mega Sena. Mas vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente traz outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã pela sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Quero mandar um abraço para o pessoal de Vargem Grande, através da Rádio Nova FM. A todos vocês aí, ao Rafael. Ontem tivemos uma conversa, o começo aí já de uma grande parceria aí pela região. Grande abraço também aos nossos amigos da região do Médio Sertão Maranhense. Alô, Colinas! Alô, Sucupira do Norte! Alô, pessoal aí de Passagem Franca, de São Domingos do Maranhão. Todos acompanhando pela Rádio Itapecuru FM, grande Rádio Itapecuru, levando o sinal muito mais longe, uma programação excelente, e a gente aproveita para cumprimentar a todos vocês. Também através da Rádio Cidade FM e do Sistema Nova Era de Comunicação. Um abraço, vamos continuar. Eu queria também mandar o Enesílio, lá de São Pedro dos Crentes. Faz tempo que a gente não fala dele lá. Grande abraço ao pessoal aí de São Pedro dos Crentes, através da rádio Rio Farinha FM. Tem aqui, mas eu queria trazer logo, agora nesse segundo bloco do programa, trazer a participação do repórter Nildo Costa, direto de Brasília. Muitas pautas acontecendo. Bom dia, Nildo Costa. Tudo bem com você?
Tudo bem, Humberto Fernandes. Graças a Deus. Bom dia, Humberto Fernandes. Eu tô sozinho hoje no estúdio? É impressão minha ou é isso mesmo,
hein? Sozinho. O Jalber Pereira tá cuidando da saúde, mas tá cuidando também do embelezamento. Vai voltar bem mais bonito. Não fala nada que ninguém tá sabendo disso.
Tá certo, tá bom. Tá certo. Muito bem, Humberto. Aqui, realmente, como você destacou, claro, uma semana de muitas pautas, né? Nós temos hoje provável instalação da CPMI do INSS no Senado Federal. Hoje deve ser instalada essa comissão parlamentar mista de inquérito, que foi determinada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, na semana passada. Expectativa para hoje. Esta semana também deve ser votada aqui a urgência para o projeto que isenta os contribuintes para que ganhe até R$5.000 por mês. A urgência deve a pauta aqui do plenário Vinícius Guimarães durante esta semana. Mas o assunto desta aqui, ontem, Humberto, que a semana começou, ontem, com a federação do União Brasil IPP, o progressista, tornando-se aí a maior bancada aqui na Câmara dos Deputados, com 109 deputados, lá no Senado Federal, a partir desta semana, 15 senadores, são 1.300 prefeitos, quer dizer, uma força grande aí, e nós conversamos ontem com o líder do União Brasil aqui na Câmara dos Deputados, que agora é o PP, Pedro Lucas Fernandes, conversa conosco sobre esta aliança, essa superfederação. Vamos acompanhar.
Agora, com a federação, traz um equilíbrio necessário para que a gente possa construir uma política com P maiúsculo. Essa federação, ela reúne sonhos, constrói uma nova realidade para mudar as vidas das pessoas. A Federação União Brasil Progressista representa muito, representa a maior força política dentro do Congresso Nacional e a maior força política que o Brasil tanto precisa.
1.300 prefeitos,
São 1.300 prefeitos, são 15 senadores, são 109 deputados federais, são 7 governadores. É muita força e vamos representar bem esses milhões de brasileiros.
Humberto, aqui também está havendo uma discussão, havia até uma expectativa para a votação de um projeto de lei, que trata sobre descontos de aposentados e pensionistas no INSS, depois desse super aí, desvio aí, esse roubo que houve aí dos aposentados e pensionistas. O Danilo Forte, que é do autor do projeto, que proíbe descontos automáticos. Ele explicou ontem aqui para nós, uma conversa com jornalistas, em entrevista coletiva, de que agora não será mais possível esse desconto automático. Se o aposentado quiser, ele pode fazer um consignado, como já pode fazer, nos bancos. Mas essa questão de agora pagar, descontar diretamente do salário, do aposentado, do pensionista, do PPC, não será mais possível, a não ser que ele é que ele faça outro mecanismo ali para pagamento, ali para contribuir, ele pague como um boleto, né, ou qualquer coisa, mas desconto automático não existe mais. A companhia que disse aí o deputado Danilo Fortes, do União Brasil, lá do Ceará.
É, a única coisa que vai poder fazer é o crédito consignado, porque é o crédito com a menor taxa de juros que nós temos. Então, diante dessa situação, ficou um espaço para que, com duas comprovações, seja biometria, assinatura eletrônica, prova de vida, em que ele possa documentar isso. Se ele quiser pagar uma associação, um sindicato, se ele quiser pagar um plano funerário, ele pode pagar no boleto, como nós pagamos as nossas contas de energia, de prestação do carro, da casa, né, como faz qualquer contrato. Você faz um contrato, recebe um boleto e vai na agência bancária ou na lotérica e paga. Agora, do desconto na conta, só vai ser permitido com relação às instituições financeiras, que inclusive são fiscalizadas pelo Banco Central, diante das condicionantes, para evitar novas fraudes ou perturbação do próprio aposentado.
Importante, né, Alberto? Por quê? Porque assim,
Nildo, o sindicato... Eu acho que essas leis muitas vezes se flexibiliza demais as coisas, as regras, e aí vai deixando brechas para as pessoas de má fé. Aqui no Brasil acontece muito isso. Como é que o cidadão entra na sua conta, faz um desconto sem autorização, ou muitas vezes tem até aquele tipo de golpe que você recebe uma ligação dizendo, olha, aperte o número tal, né? Se você concorda ou discorda, aperte o número tal aqui no telefone. Muitas vezes até se você discar qualquer número, não precisa nem ser o número que ele está sendo indicado, já está autorizando o desconto na sua conta. Então eu acho que essas coisas devem ser muito mais claras, ter regras muito mais claras e dificultar um pouco para que tenha acesso, principalmente a essa categoria, a classe mais vulnerável, que muitas vezes não tiveram muito acesso à informação, a conhecimento na área de tecnologia, para evitar esse tipo de fraude, como aconteceu aí do INSS. É muito fácil. Olha, eu vou criar aqui um sindicato, vou criar aqui uma associação, e dessa associação nós vamos descontar tantos por cento do salário do Nildo Costa. Ora, pombas, não deve ter esse tipo de flexibilidade. É importante que essa lei aí seja aprovada o mais rápido possível.
Exatamente, a expectativa é que fosse votada ontem o projeto de lei para seguir ao Senado, mas deve ser votado hoje, né? Para ir ao Senado, eles têm pressa para isso, né? Assim como também o projeto que trata sobre, que protege aí crianças, sobre exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Também uma outra pauta também que o presidente da Câmara tem pressa para votar aqui. Portanto, essa semana aqui, uma semana bem movimentada, de pautas, finalmente, né, pautas importantes para a população brasileira aqui na Câmara dos Deputados. Hoje também tem uma reunião, logo mais às 14 horas, tem vários representantes da pesca, né, colônia de pescadores do Maranhão, aqui em Brasília, que hoje tem uma reunião lá da medida provisória 1303, que trata exatamente um ponto especial dessa medida provisória, é sobre o seguro-defesa, Humberto, porque transfere da União, do seguro-defesa, que hoje é pago pela União, né, para os municípios. E isso está preocupando os pescadores nessas entidades. Por quê? Primeiro que cria aí uma insegurança, tem uma desconfiança da categoria, porque se a União já tem dificuldade para pagar, imagine os municípios com o orçamento mais apertado. Né? Esse é um dos pontos. Né? E outra, eles dizem que é a dificuldade, é porque hoje existe, por exemplo, Maranhão tem mais de 600 mil pescadores cadastrados. Né? Mais de 600 mil. E parece que há uma investigação sobre esse número de pescadores. Né? Tem uma polêmica ao redor disso. Então, hoje tem essa reunião interessante. Aí no Senado Federal nós vamos estar acompanhando de perto, evidentemente. Amanhã vamos trazer todo o detalhe, né, dessa reunião hoje, aí, dessa medida provisória, desse ponto, porque interessa muito o Maranhão, já que nós somos um estado de essa atividade ativa, né, de pescadores e marisqueiras.
Nildo Costa, são tantas pautas, aí a gente tenta ser objetivo aqui nas informações, mas nós temos informações extraoficiais, claro, de pessoas, das cidades que a gente está sempre em contato quase todos os dias com cidades do interior do Maranhão, mas a gente tem informação, por exemplo, de cidades que não tem rio, não tem lago, não tem açude, não tem nada, quase metade da população vive da pesca. tem umas coisas bastante curiosas no estado do Maranhão que precisam ser apuradas com mais profundidade. A quantidade de pescadores que tem seguro defeso no Maranhão é muita. Tem um cidadão...
600 mil, Beto.
É melhor a gente complicar a vida, mas é pedreiro, é todo tipo de gente diz assim, não, mas eu preciso de um documento para comprovar que eu sou pescador. Tu conhece um anzol? Não conheço um anzol, mas me disseram que é para me conseguir um documento para comprovar que eu sou pescador. Nildo, tem mais dois outros assuntos, eu acabo te explorando demais, né? Além do contrato.
Não, fica à vontade, que é isso.
Mas
não, que é isso, é por isso que eu pedi para... Desculpa, é por isso que eu pedi que o James chama logo a gente aí, porque está ficando muito pro final, está ficando muito apertado e às vezes a informação ela sai incompleta, e incompleta para o ouvinte fica difícil.
A gente compromete muito a informação. Sobre essa polêmica da adultização ou do uso das redes sociais, da regulação das redes sociais, tem dois pontos bastante polêmicos sendo colocados, inclusive, por deputados da oposição, que vamos dar a César o que é de César. Eles têm muita razão no que estão colocando, Nildo Costa. Em primeiro lugar, é a questão, assim... vamos responsabilizar só as big techs, as empresas, pelo controle, o controle do que é publicado nas redes sociais. Quando nós devemos mirar principalmente o autor, a pessoa que publicou, aquela pessoa que criou o conteúdo, produziu o conteúdo e ela publicou nas redes sociais. Eu acho que precisa ter leis mais rigorosas para punir aquele que produz e aquele que publica nas redes sociais algo que seja crime. Precisa tipificar isso na lei, para que todos os julgamentos ou criar. E a outra é a criação de um órgão fiscalizador. Quando existe agora um caso desse, não existe no Brasil ainda dizer assim, olha, eu fui ofendido, alguém fez cometeu uma injúria contra mim, uma difamação contra mim, eu vou recorrer a quem? Ainda não há um órgão fiscalizador que possa dizer assim, olha, esse conteúdo aqui realmente ele é ofensivo, ele é um crime e a pessoa precisa ser responsabilizada. Vai para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário ainda não tem regras claras que possa definir se aquele conteúdo realmente deve, o autor daquele conteúdo deve ser responsabilizado, ou identificar aquele autor daquele conteúdo. Então são algumas pautas que estão sendo colocadas, principalmente pela oposição, para se evitar censura, né, a censura prévia, né, e que haja mais clareza. Para isso tem que constar na lei todos esses pontos que estão sendo colocados. É minha humilde sugestão a respeito desse assunto. Tomara que aprofundem isso e já está pautado para hoje, né?
Exatamente, Gilberto. É que esse projeto, esse tema, ele tem tomado uma dimensão, como sempre, né, dimensão política, e não pode ser dimensão política, ela tem que ser uma dimensão jurídica, né? Temos que tratar o caso sério, tratar o caso aqui, porque não é que a criança e o adolescente ele não possa aparecer na rede social, com muita sua pensão. Não é isso, não. É que aquele indivíduo que explora, né, explora a criança, que é crianças aparecendo quase nuas nas redes sociais, isso é crime, isso não pode, né, explorando, né, e aí o pedófilo, né, tá lá atuando nas redes sociais, isso é crime. Então, essa questão de, não, vou punir as empresas, não, e o indivíduo que cometeu o crime, não aconteceu nada com ele, Não, já tem que acontecer com ele, não com a empresa, entende? A empresa não pode. Veja lá, o cara trabalha aqui na central de notícias, e aí o cara só fala aqui uma bobagem, o cara ataca, vamos lá, a honra de alguém aqui. Não, eu vou punir só a central de notícias e não pune a pessoa que cometeu o crime. Está errado, né? Não é só a central de notícias, porque a central de notícias... E um exemplo, né? Um exemplo. Então, não pode ser. A central de notícias vai adivinhar o que o cidadão vai falar ou o que ele vai cometer? Não vai adivinhar.
Não é? Tem que responsabilizar ele.
Exatamente.
E a central de notícias permitiu, né? No caso. Aí tem que ter legislação exatamente. Clara. Para que o juiz possa ter as ferramentas para isso, né? Nilson, só para encerrar o nosso assunto. E os bancos tão felizes aí depois que houve aquela especulação sobre que as decisões do ministro Flávio Dino acabou repercutindo? Parece que os bancos perderam num só dia 41 bilhões de reais, foi?
41 bilhões de reais em mercado. Ontem os bancos perderam, os bancos brasileiros aqui, porque havia uma grande dúvida depois dessa decisão do ministro, que ninguém conseguiu entender qual foi o que o Flávio Dino quis fazer com isso, né, com essa medida, né, porque não é possível que ele, como um bom, já foi juiz federal, jurista, né, e tal, não ter analisado e estudado melhor para tomar esse tipo de decisão, né. Então, ontem os bancos perderam esse valor. Aí ele veio ontem no final, no início da tarde, deu uma recuada naquela decisão. Ele disse não, que decisões por tribunais e tal reconhecidos no Brasil
têm valor. Internacionais. Pode ser aplicada automaticamente, né?
Exato. Deu uma minimizada, mas já era. O efeito já havia acontecido, né? Já havia acontecido e continua ainda repercutindo, né? Continua repercutindo. É aguardar para ver os próximos capítulos, porque, na verdade, para muitos especialistas, ontem realmente eu acompanhei até um debate, uma emissora de TV de vários juristas, né, pessoas especialistas nesse assunto. Eu sou um leigo, não entendo nada disso. Nós. Por isso que temos que repetir o que os especialistas falam. E eles falando realmente que, com a decisão do Flávio Dino, do ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele não tira esse recuo, se ele não vem com esse recuo, o Brasil, olha a gravidade, o país poderia sofrer um tipo de desligamento do sistema financeiro global. Olha, só um ponto para você ver a gravidade disso, né? Então é lamentável que isso realmente possa ter acontecido, e esperamos que os bancos se recuperem e a confiança jurídica do Brasil se recupere também.
Pois é, complicado. Torcemos para isso e que esse prejuízo não continue hoje, né? Espero que ele tentou ali dar uma contornada nessa situação, voltou lá, se manifestou novamente, dizendo o que tinha dito antes, para poder dar uma contornada, porque um prejuízo de 41 bilhões de reais para o país em um único dia, né, é muito sério. Vale a gente continua aqui chamando a atenção, nós que somos tão pequenos, chamamos a atenção. Olha, quando é uma fala do Humberto Fernandes, não vai ter tanta repercussão no banco. Mas uma decisão de quem está na Suprema Corte, né, aí isso ganha uma outra conotação, ganha uma outra repercussão. Então, eles têm que pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes de tomar uma decisão ou antes de falar alguma coisa num plenário, numa Corte Suprema de um país, principalmente nesse momento delicado que nós estamos vivendo de relações com os Estados Unidos. Então, o prejuízo já foi. Esse agora é tentar recuperar o tempo perdido, porque o prejuízo já aconteceu. Espero que contorne a situação. Nildo, muito obrigado.
Desculpa
ter explorado aí, mas muito obrigado aí. Mais alguma pauta em Brasília?
Não, não, Alberto, é só isso mesmo, eu ia falar exatamente isso, que é isso que temos que fazer do nosso Central Manhã, né, é essa informação completa, esse debate, levando clareza, imparcialidade para os nossos ouvintes, nossos telespectadores e internautas que estão nos acompanhando aqui no Central Manhã. Então, um abraço para vocês, bom dia, vamos continuar aqui, o que está só começando, agora que são 7h41, daqui até 10 da noite, meia-noite, tem muita coisa ainda para acontecer.
Isso. Muito obrigado, Nildo Costa, pela sua participação e a gente tem explorado aí diversos temas. O compromisso da Central de Notícias do Brasil é importante a gente deixar claro aqui, em primeiro lugar, com a democratização da informação, fazer com que a informação chegue em todos os cantos, em todo lugar, a todo nível de pessoa, através do rádio, da televisão, dos portais, das redes sociais, do Instagram, do Facebook, de todas as ferramentas, a gente democratizar o acesso à informação. Lembrando que é livre para você, que é dono de emissora de rádio, não precisa nem falar com a gente. Pode utilizar o conteúdo, fica à sua disposição. E se precisar de uma ajudinha, a equipe técnica da Central de Notícias ainda vai colocar isso automático na sua emissora. E, em segundo lugar, é esse compromisso com a imparcialidade. Levar as informações de forma clara e objetiva para que todos possam entender. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outros temas. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. O deputado Júnior Cascaria apresentou na Assembleia Legislativa o projeto de lei de número 306/2025, que cria o cadastro estadual de pessoas desaparecidas. A proposta tem como objetivo reunir, integrar, armazenar e divulgar informações sobre pessoas desaparecidas no estado, facilitando a atuação dos órgãos de segurança pública e da assistência social. E a final da Copa Davi Brandão de futsal movimentou a quadra poliesportiva de São Luís Gonzaga do Maranhão. O evento, idealizado pelo deputado Davi Brandão, marcou o encerramento da competição inédita no município e reuniu atletas locais e torcedores. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.
Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos, grande abraço a dona Isolda Bardu. Olha, bom dia Humberto Fernandes e a todos do Central de Notícias. Governador Asher, aqui em Governador Asher, estamos ligados na Rádio Nativa FM, ouvindo a Central de Notícias Brasil. Grande abraço a todos vocês aí de Governador Asher, grande diretor que trabalha com muita responsabilidade aí na condução da Rádio Nativa FM. A Maria Lopes, olha, a preocupação desse sindicato de pescadores é que com essa nova lei eles não vão mais roubar o governo com pessoas que não sabem nem onde pesca. Nem onde pesca. O Edson Moreira, bom dia moçada do Central Manhã, da Central de Notícias, um abraço a todos. É, rapaz, o Dinão do Maranhão amarelou. Não falei ontem que os Estados Unidos, que os Estados Unidos é o Maranhão. Maria Lopes, tem da, aqui é interiores do Maranhão, que até pessoas que já morreu ainda continua pescando. Eita! Nós vamos trazer, tem muitas outras informações aqui, nós vamos trazer logo a participação do repórter Adilson Souza, que tem mais informação a respeito desse prejuízos dos bancos por causa dessa decisão de ontem do ministro Flávio Dino. Vamos conferir.
Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, e todos que acompanham o Central Manhã. Humberto, estamos aqui agora repetindo essa decisão do ministro Flávio Dino, que proferiu a favor das leis brasileiras, que não podem interferir em leis internacionais, em jurisdição de outro país. Isso devido a um processo que está sendo julgado no Supremo com relação a Brumadinho. O IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, pediu uma indenização para uma empresa inglesa lá no país lá em Inglaterra. E a jurisdição não é do Brasil. Então, o Flávio entendeu que esse é uma infração grave. Então, não pode acontecer esse tipo de situação. Nessa condição, foi interpretado que a Lei Magnitsky tem tudo a ver com isso e as os especialistas estão interpretando, dizendo que o Flavinho está beneficiando também o ministro Alexandre de Moraes, diante da sanção do governo americano com relação a algumas condições de impedimento, porque a lei Magnitsky, ela defende os direitos humanos, e o governo americano entendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado injustamente e ferido os direitos humanos. Mas essa é uma discussão bem maior, até porque feriu também o mercado financeiro. E ontem foi uma grande notícia em todo, especialistas comentando a questão da queda de valores, a baixa na balança comercial com relação a alguns bancos que começaram a perder muito, né, na negatividade dessa balança comercial. Inclusive, a gente tem alguns números aqui, o Itaú chegou a ter uma perda de 14,7 bilhões, o BIG Pactual 11,4 bilhões, Banco do Brasil 7,2 bilhões, o Bradesco 5,4 bilhões e o Santander 3,2 bilhões. Essa é uma informação negativa para o mercado financeiro diante dessa decisão que vem mexer com o mercado financeiro. A Rússia, os especialistas falam que, inclusive, a Rússia já sofreu sanções dos Estados Unidos, e nessa condição a Rússia não usa nenhum tipo de bandeira americana, nenhum tipo de serviço com relação ao mercado financeiro. Eles usam o próprio serviço de banco nacional, o que pode também já estar sendo cogitado aqui pelo Brasil, que nós temos a Caixa Econômica Federal, que é totalmente nacional, seu sistema, e não tem nenhuma interferência com o dólar. E por isso haveria uma possibilidade do Brasil estar adotando esse sistema e não se preocupar com os bancos que estão ligados diretamente com o mercado norte-americano, com as transações financeiras envolvendo o dólar. Por isso, aí essa posição do governo brasileiro estudar. Essa é uma dica de especialistas, ainda não chegou a essa decisão ser tomada, mas que existe a possibilidade. Lembrando que a Rússia já sofreu sanções e faz hoje um trabalho totalmente nacionalmente com os bancos de lá. Já que no Brasil nós temos essas outras grandes empresas financeiras, mas que temos também a Caixa Econômica Federal, que poderia ser a solução para evitar esse tipo de perdas e queda no mercado financeiro. Para encerrar, Humberto, aqui a gente tem uma última notícia do Congresso Nacional. Ontem foi aprovado em regime de urgência uma criação de um projeto de lei para ser discutido nas comissões sobre adultização, essa crise de pedofilia nas redes sociais. A bancada do PL votou contra e surpreendeu a todos, porque não é a favor dessa decisão, dessa criação desse projeto, até porque eles entendem que existe um tipo de censura que poderá ser aplicado. Mas, na verdade, a bancada do governo, o líder Lindenberg Farias, falou que é preciso sim ser analisado e não precisaria ter nenhum voto contra nessa condição onde as crianças estão sendo prejudicadas. Então, vai ser discutido nos próximos dias nas comissões. E a outra informação é a questão da fusão do Partido União Brasil e o PP, né? Os progressistas, né? Eles agora têm até 4 anos para trabalhar junto nas próximas eleições, e fica em xeque os ministros que estão participando do governo, e para a cúpula dessa fusão, eles alegam que não tem que participar ninguém do governo, tem que pedir para desembarcar urgentemente, desembarcar dessa aliança com o governo. Aí mexe com o ministro André Fufuca, que é do Maranhão, que está no Ministério dos Esportes. Ele até agora tem elogiado o governo e disse que não pretende sair, como também outros 3 ministros dessa fusão de partidos. O partido anunciou em nota que vai acontecer uma reunião em breve para discutir a posição e o que vai acontecer com esses ministros, se eles deverão pedir para sair ou não. Vamos aguardar. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, também resumindo as pautas lá de Brasília, aqui dentro do programa Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã.
Na Semana dos Pais, o governo do Maranhão celebra uma grande mudança nas escolas da rede estadual. Um novo jeito de alimentar, transportar e conectar nossos alunos ao mundo da tecnologia. Antes eram 3 bolachinhas e meia caneca de suco. Agora, para quem estuda de manhã, super lanche às 9 e refeição de verdade ao meio-dia. Com arroz, feijão, macarrão, salada e carne, de boi, frango ou peixe. Tudo com orientação de nutricionistas. O turno da tarde tem refeição às 12h30, super lanche às 3h30. meia. E à noite, o jantar é garantido. São mais de 150 milhões investidos para combater a evasão escolar e fortalecer a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E tem mais, 274 mil tablets conectados 24 horas para todos os alunos, 30 mil notebooks para professores, transporte escolar de qualidade em parceria com as prefeituras. Com investimento e dedicação, o governo transforma a educação. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Central Manhã.
Mas eu queria falar agora, e eu prometi isso no início do programa, de falar de tecnologia. Ontem assisti a uma matéria muito bem feita, né, pela CNN Brasil, mostrando as dificuldades que o Brasil enfrenta em competição com os demais países que investem maciçamente em educação e em tecnologia. Esse é o caminho. E aí nós observamos, aí eu citava aqui o exemplo, por exemplo, da Central de Notícias Brasil, com nossos poucos investimentos que fizemos na parte de tecnologia, fazemos a diferença, fazendo com que a informação possa chegar em todos os cantos, em todas as cidades, em todos os locais, através de sistemas de softwares que disponibilizam os conteúdos produzidos pela Central de Notícias Brasil, sem mesmo a necessidade do diretor ter um funcionário, a rádio ter um funcionário lá para baixar os conteúdos. Nós temos conteúdos automáticos, gratuitos, disponibilizados para as emissoras de rádios que não necessitam sequer de que sejam baixados. O sistema entra de forma remota na emissora e o nosso programa vai para o ar automaticamente, sem nenhum custo, a custo zero e sem nenhum serviço da própria emissora. Isso só é possível com tecnologia. Para termos tecnologia, é preciso ter investimentos na educação, principalmente. Se não tivermos mão de obra qualificada, como é que nós vamos competir com a China? Como é que nós vamos competir com os Estados Unidos? Então, para isso, para esse processo acontecer, e é um processo que acontece a médio e longo prazo, não é de uma hora para outra, é preciso que haja uma decisão de governo. Olha, nós vamos atrair investimentos e vamos investir em educação e em tecnologia. É isso, foi essa decisão tomada pelo governador Carlos Brandão, que ontem esteve visitando a fábrica da Multi, né? A fábrica da Multi. Você já deve ter visto muito essa marca aqui no Brasil, vendendo tablets e notebooks a uns preços mais competitivos. Então, o governador Carlos Brandão visitou em loco a empresa fabricante de tablets e notebooks que serão distribuídos gratuitamente, é importante ressaltar isso, a todos os alunos, eu digo todos, essa notícia é para todos os alunos que estão hoje matriculados na rede estadual de ensino, todos irão receber tablets e todos os professores irão receber Chromebooks, que é um, nós conhecemos mais popularmente como notebooks. Então, os professores vão receber os notebooks e os alunos vão receber os tablets com conectividade, já conectados, para poder fazer todas as suas pesquisas. Isso é um passo significativo na educação do Maranhão, com ferramenta, porque eles já vêm preparados com as metodologias para o ensino, para a educação do Maranhão, um passo significativo, e já com um ingresso na área de tecnologia. Vamos ouvir o governador durante essa visita.
É uma virada de página do Maranhão. É o Maranhão na era digital. É o professor conectado, o aluno conectado e a escola conectada. Não tenho dúvida que isso vai ser uma revolução, uma transformação na educação do nosso estado, levando o talento para todos os alunos do ensino médio, para que eles possam estudar, aprimorar os seus conhecimentos. Ali nós vamos ter biblioteca digital, nós temos todas as informações, todos os aplicativos, para que eles possam ter uma melhor nota no Enem e garantir o seu futuro. Com isso, talvez nós vamos ter capacidade capacitação, curso de capacitação, para que eles possam também ter uma profissão. De forma que os professores também, com seus Chromebooks, vão estar mais informados, eles vão estar mais modernos com as suas informações para poder dar uma aula melhor. Não tenho dúvida que a gente vai transformar a educação do nosso estado a partir desse momento. Todo mundo na era digital. O aluno com o seu tablet na mão e os professores com o seu Chromebook para dar uma aula melhor, melhorando todos os indicadores da educação do nosso estado.
Olha, se nós tivéssemos gestores, governantes, que tivessem pensado isso há 20, há 30, 20, 10 anos atrás, nós estávamos já em uma situação de competitividade com o restante do mundo, porque nós temos muita gente inteligente no estado do Maranhão. Eu sou exemplo disso. Nós estamos trabalhando um software que não existe em lugar nenhum do mundo com pessoas que não têm nenhuma formação acadêmica nessa área de, por exemplo, de inteligência artificial. Essa semana, o governador Carlos Brandão, durante uma entrevista na TV Mirante, anunciou também que a Universidade Estadual do Maranhão, vai lançar o curso de inteligência artificial. É uma notícia que alegra a muita gente que trabalha hoje quase como curioso, né? Buscando, pesquisando, porque nós não temos ainda cursos especializados nessa área de inteligência artificial, que é o que vai fazer a grande transformação em muitas atividades, que vai interferir e vai contribuir muito em muitas atividades no mundo inteiro. Então, nós precisamos ter mão de obra qualificada nessa área. E esse programa, esse contexto aí da distribuição dos tablets e dos Chromebooks, que são os notebooks para os professores, ele está no contexto de um programa que foi lançado recentemente, que tem diversas outras, tem diversos outros pontos na área do conhecimento, na área do ensino, para poder desenvolver esse projeto, que aí vem desde uma alimentação melhor nas escolas, melhores condições físicas e estruturais, toda a rede estadual de ensino sendo reformada ou construída, instalações adequadas para poder funcionar melhor, aí vem a alimentação, o pagamento de salários justos para todos dentro das possibilidades do orçamento estadual, e agora essa ferramenta importante que são os notebooks e os tablets para todos que estão dentro de uma sala de aula. Com isso, muita gente às vezes vai deixar até de colocar o seu filho numa escola particular para preferir as escolas públicas. A gente tem visto essa discussão começando a acontecer, né? Então, são assuntos de alta relevância que, se nós tivéssemos discutido isso há mais tempo, talvez a gente já tivesse dado um passo mais importante no desenvolvimento do estado. E aí é hora de todo mundo irmanado tentar fazer alguma coisa. Agradecemos aqui o Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, mandando um abraço também para todo o pessoal do Epasso Arquitetura, né? Olha, as casas belíssimas lá do estado do Piauí, os apartamentos belíssimos, são todos produzidos aí pelo Espaço Arquitetura, os melhores. Nós tínhamos muitas notícias, inclusive posso dar essa do prefeito aí, da produção aqui, né? Que o prefeito reeleito de Lago Verde, o Alex Almeida, do PP, ele corre um sério risco de perder o cargo após uma decisão da Justiça Eleitoral. Isso é porque o Tribunal Superior Eleitoral, por decisão da ministra Isabel Galotti, determinou que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão volte a analisar o registro da candidatura do gestor, desta vez sem considerar a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão após o primeiro turno das eleições municipais. A candidatura do Alex Almeida foi questionada pela coligação adversária e pelo Ministério Público Eleitoral em razão da rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Segundo os questionamentos, a decisão do órgão de controle configuraria impedimento para que o prefeito pudesse disputar as eleições. A gente sabe o quanto esses assuntos mexem com a população do município, com a situação eleitoral do município, mas é decisão da justiça. E aí é preciso que todos os fatos sejam apurados e as leis sejam aplicadas para a gente obedecer às leis. Aí já tinha também diversos outros temas, mas o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência e até amanhã nesse mesmo horário.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A violência contra a mulher é grave e pode evoluir para o feminicídio, caso o agressor não seja denunciado. No Brasil, apenas em 2024, foram registrados mais de 1.400 casos de feminicídio. Aqui no Maranhão, o governo do estado possui uma ampla rede de apoio e proteção às mulheres vítimas de violência, com a capacitação dos agentes de segurança e acolhimento às mulheres. Mas é preciso que a sociedade denuncie toda forma de violência contra a mulher. Se denunciar, você evita casos graves, protege vidas. Pode ser sua vizinha, sua colega de trabalho, sua amiga ou uma parente sua. Não se cale. Denuncie através do Ligue 180 e do aplicativo Salve Maria. Ou ligue para a polícia através do 190. Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.